Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. A Coragem de Ser Feliz é um livro de não ficção em forma de diálogo, escrito por Ichiro Kishimi e Fumitake Koga, que dá continuidade às ideias apresentadas em A Coragem de Não Agradar. A obra retoma a conversa entre um jovem e um filósofo para explorar a psicologia adleriana, inspirada em Alfred Adler, e aplica seus princípios a problemas concretos de autonomia, relacionamentos e realização pessoal, em vez de tratar a felicidade como resultado de aprovação externa ou de um passado determinante. O livro defende que a pessoa pode reinterpretar suas experiências, assumir responsabilidade por suas escolhas e construir vínculos mais saudáveis. Seu propósito é oferecer uma leitura acessível de filosofia prática e psicologia, mostrando por que viver de modo autêntico exige coragem para sustentar divergências, limites e a possibilidade de ser rejeitado. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a felicidade como responsabilidade pessoal e não como aprovação dos outros. Um dos eixos centrais do livro é a recusa da ideia de que o valor pessoal deve ser definido pela opinião alheia. Na perspectiva adleriana apresentada pelos autores, buscar aprovação constante cria dependência emocional e enfraquece a autonomia. A felicidade, portanto, não é tratada como recompensa social, mas como resultado de uma postura interna em que a pessoa assume responsabilidade pelo próprio modo de viver. Isso não significa individualismo frio, e sim a compreensão de que cada um deve responder por suas escolhas sem transferir ao outro a tarefa de validar sua existência. O livro insiste que viver para agradar torna o sujeito refém do julgamento externo e o afasta de decisões coerentes com seus próprios objetivos. Ao discutir essa ideia em forma de diálogo, a obra torna visível um conflito comum querer ser aceito e, ao mesmo tempo, desejar liberdade. A contribuição do texto é mostrar que a autonomia emocional não elimina os vínculos, mas impede que eles se tornem instrumentos de controle ou submissão. Em segundo lugar, o passado não determina quem somos, o papel do significado que atribuímos às experiências. Outro ponto importante é a crítica ao determinismo psicológico. O livro apresenta a tese de que não são os eventos passados, por si mesmos, que definem a pessoa, mas o sentido que ela escolhe dar a eles no presente. Essa abordagem desloca o foco de causas fixas para interpretações e finalidades, algo característico da psicologia adleriana. Em termos práticos, isso muda a maneira de entender trauma, fracasso e frustração. A experiência pode ter sido dolorosa, mas não precisa funcionar como sentença permanente. Os autores não negam dificuldades reais. Eles contestam a conclusão de que o passado esgota as possibilidades de mudança. Essa visão dá ao leitor uma margem de ação mais ampla, porque o presente passa a ser visto como o lugar em que se decide o uso da própria história. Ao mesmo tempo, o livro evita promessas simplistas de superação instantânea. A mudança exige coragem porque implica abandonar explicações que, embora confortáveis, podem manter a pessoa presa a papéis antigos e a uma identidade rigidamente construída em torno da dor. Em terceiro lugar, pertencimento e convivência, porque os relacionamentos sustentam a alegria. A obra atribui grande importância ao pertencimento, entendendo que a necessidade de fazer parte de algo é fundamental para a experiência humana. Nesse ponto, o livro conecta felicidade e relações interpessoais de maneira direta. A alegria não surge isoladamente, mas no modo como a pessoa participa da vida em comum. Isso não significa fundir-se ao grupo nem submeter-se às expectativas dele. Pelo contrário, o texto sugere que a convivência saudável depende de limites claros, respeito mútuo e ausência de manipulação. O filósofo mostra ao jovem que muitos conflitos nascem quando se tenta controlar os outros ou quando se espera que os outros garantam segurança emocional absoluta. A proposta é substituir relações baseadas em poder por relações baseadas em contribuição. Esse deslocamento é relevante porque muda a lógica do vínculo em vez de perguntar o que se pode obter do outro. A questão passa a ser como se pode coexistir de forma útil e respeitosa. Assim, o livro oferece uma visão de sociabilidade menos centrada em carência e mais centrada em cooperação e responsabilidade. Em quarto lugar, amor como prova de coragem, aceitar risco, frustração e alteridade. Entre os temas mais marcantes, o livro trata o amor como a prova mais desafiadora de coragem. A ideia é que amar exige exposição, porque o vínculo amoroso não pode ser controlado integralmente nem convertido em garantia de aceitação. Ao contrário de uma relação pautada por segurança total, o amor demanda lidar com a autonomia do outro, com a possibilidade de frustração e com a diferença entre desejo próprio e resposta alheia. O texto se afasta da idealização romântica e descreve o amor como prática ética e relacional que requer maturidade psicológica. Isso é coerente com a proposta geral da obra Ser Feliz, implica aceitar que a vida compartilhada inclui incerteza e vulnerabilidade. O valor dessa abordagem está em mostrar que amar não é dominar nem ser dominado, mas sustentar uma ligação na qual ambos permanecem sujeitos autônomos. Em vez de tratar o amor como consumo emocional, o livro o apresenta como exercício de coragem, porque obriga a pessoa a renunciar ao controle e a reconhecer que a alteridade do outro não existe para confirmar expectativas pessoais. Por último, formato de diálogo e filosofia prática, porque a obra ensina sem academicismo, a forma escolhida pelos autores é decisiva para o impacto do livro. Em vez de uma exposição acadêmica direta, a obra se organiza como conversa entre um jovem e um filósofo, o que facilita a apresentação de conceitos complexos da psicologia adleriana. Esse formato torna o raciocínio mais progressivo e permite que dúvidas, resistências e objeções apareçam de modo natural. Como resultado, o leitor acompanha não apenas as conclusões, mas o processo de questionamento que leva a elas. Isso é especialmente útil em um tema como felicidade, pois evita que a discussão vire uma lista de conselhos abstratos. O livro ganha força justamente por articular teoria e aplicação, mostrando como ideias filosóficas podem responder a impasses cotidianos em relacionamentos, autoestima e escolha de vida. Embora o tom seja acessível, a obra não é superficial, ela insiste em revisões de premissas que o leitor talvez considere evidentes. Essa combinação de clareza, rigor conceitual e linguagem dialogada explica por que o título se destaca entre livros de desenvolvimento pessoal, oferecendo uma reflexão mais estruturada do que a autoajuda convencional. Em conclusão, A Coragem de Ser Feliz é indicado para leitores interessados em psicologia, filosofia prática e desenvolvimento pessoal com base conceitual mais sólida do que a média dos livros do gênero. Também é especialmente útil para quem se sente preso à necessidade de aprovação, enfrenta dificuldades de relacionamento ou quer repensar como interpreta o próprio passado. O principal benefício da leitura é deslocar o foco da culpa, do ressentimento e da dependência externa para a responsabilidade pessoal, sem cair em simplificações motivacionais. Ao trabalhar temas como pertencimento, autonomia, amor e coragem para ser rejeitado, o livro oferece uma visão coerente de maturidade emocional. O que o diferencia de obras semelhantes é a combinação entre diálogo filosófico, psicologia adleriana e aplicação concreta à vida cotidiana. Em vez de prometer fórmulas rápidas, ele propõe uma mudança de perspectiva sustentada por argumentos consistentes. Por isso, se destaca como uma obra que não apenas inspira, mas também reorganiza a maneira de pensar a liberdade, os vínculos e a felicidade. Se você quiser apoiar Ichiro Kishimi, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!